O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio, a última palavra em telemóvel nos penhascos de Algés. Consegui juntar tudo.
Algés.
Os teus penhascos,
antenas. Penhascos.
Bom, eu sinto que devíamos ter dado atenção neste fórum.
Isto é um fórum.
Porque isto é um fórum.
Isto é um fórum.
Isto é um fórum. Isto é um fórum. Isto é um fórum.
O plural de fórum é fora.
Pois é. Pois é.
Falta aqui o Ricardo.
Devíamos ter dado atenção neste fórum à notícia mais inquietante dos últimos tempos, sobretudo para Pedro Ribeiro, cuja opinião não ouvi sobre este tema e tenho interesse nela. Malta, no fim de semana passado foi descoberta dentro de uma máquina de bilhetes da CP, na estação de Algés, uma cobra.
Como é que ela foi lá para?
E a ver pelas fotos não era uma cobrinha, era uma boa, sólida, espessa cobra.
Epá, que susto.
Entrou na máquina de bilhetes, mas atenção, estava lá pacatamente aninhada. Ela não estava a fazer mal a ninguém.
Sim, mas é o suficiente para
pensar. Não era pequena.
É o suficiente para pensar. Era tua. No voo live.
Não, era tua, por 1,50€ carravas no 52. E caia a cobra, pum.
Exato, exato.
Que medo.
Eu, atenção, eu sempre quis saber o que há dentro de máquinas como essa.
Eu pensava que ias dentro da cobra.
Não, não. Máquinas como as da CP ou o multibanco, o meu lado de pessoa que aprecia desenhos animados adoraria perceber que são gentis cobras que estão lá dentro, treinadas para fornecer os bilhetes ou o dinheiro às pessoas.
Ah, é claro, isso, claro. De certeza claro que sim. É isso.
Com a sua caudinha a dar as notas.
E há outras cobrinhas que estão nas máquinas multibanco e são elas que dão o dinheiro.
Há máquinas que comem o cartão e há máquinas que comem as pessoas.
Não, mas atenção, uma vez, não muito longe daqui, devo dizer-vos que meti o meu cartão dentro do multibanco, foi ali no pátio Bagatela, e de repente ouço uma voz de um senhor lá dentro dizer: espera aí, espera aí.
Era o Multinho.
Eu acho que
exato.
Nunca ninguém ouviu o Multinho a não ser o Marco.
A máquina devia estar em manutenção, mas eu escolhi acreditar que estava lá de facto um senhor sentado a uma escrivaninha com um candeeiro,
claro,
ao pé de um cofre, a enfiar notas por uma ranhura e a fazer sons com a boca só para fingir que aquilo é automático. Bom, voltando à cobra.
Meu Deus.
Voltando à cobra.
Voltando à cobra.
Só foi descoberta porque funcionários da CP tiveram de abrir a máquina para manutenção e lá estava a cobra.
Surpresa.
A descansar.
Imagina o susto da pessoa que abriu a máquina.
Sim. Diz o jornal público que a máquina estava na parte inferior da estação de Algés, que é um local onde é habitual haver inundações, e houve inundações lá neste inverno, e então acredita-se que a cobra fez daquela máquina casa nessa altura. O ambiente da máquina é acolhedor, parece que é um excelente habitat para cobras e ela lá ficou a viver.
Mas espera aí, veio de onde? A questão é, as cheias trouxeram-na de onde?
Pois, exato.
Ela vinha de um mundo
e ela alimentava-se de quê?
Sim. Estava em digressão.
E alimentava-se de quê? Durante este tempo.
Ela era do ir e volta para os cais?
Era ingressos ou trocos.
Ingressos ou trocos.
Mas na volta entrava lá um ratinho ao outro e ela chupe-lhe.
Ou de vez em quando ia dar uma voltinha.
Tu achas que a cobra faz chupe?
Eu acho que sim.
Não faz nha-nha-nha-nha-nha?
Não é, porque o rato depois vai descer por ali abaixo. Nunca viste uma cobra a comer. A forma do que
é
ela está a comer
é lenta, sim.
Sim, vai por ali a descer. Bom, Pedro Ribeiro está a adorar esta história.
É que parece-me ser demasiado meigo para aquilo que uma cobra faz.
Vou evitar.
Ela é muito educada e silenciosa a comer.
Eu antes de ter a carta vinha para Lisboa de comboio e tinha de usar estas máquinas frequentemente, sendo que uma das minhas. Não tinha. Eu se puder dificultar a minha vida, e sendo que uma das minhas últimas experiências com uma máquina dessas foi traumática, lembro-me de contar aqui. Eu estava na fila para os bilhetes, o tempo estava a passar, estava uma senhora à minha frente a demorar muito junto à máquina e a remexer na mala, e eu, educadamente, por ser uma pessoa educada e porque estava a ouvir o comboio a chegar e não me queria atrasar, eu disse à senhora: ouça, importa-se que eu compre rápido o meu bilhete, que o meu comboio está a chegar e se calhar a senhora não tem tanta pressa como eu, se pudesse fazer-me esse favor eu agradecia. E ela vira-se para mim e com um olhar malévolo diz: nem pensar. E perdi o comboio por causa dessa víbora. E por isso também azar na estação da parede. Não é só nem Algés.
Mas não te mordeu.
Está resolvido dentro de ti, né?
Sim, é isso. Quando ela
parece-me apaziguado.
Sim. Epá, mas nunca me esquecer do olhar dela.
Agora ficamos nós com essa história.
Estragou-me o dia, o rei da velha. Bom, há sempre pessoas curiosas para saber como vai ser o próximo iPhone ou o próximo Samsung, mas para algumas pessoas o telemóvel do futuro é o que está no centro desta notícia e que várias pessoas têm sido avistadas a usar na América. Trata-se de um telemóvel completamente transparente, o que, dito assim, soa super futurista, até se perceber o que aquilo realmente é. E o que aquilo realmente é um pedaço de acrílico transparente sem qualquer tecnologia embutida. É só aquilo, é um retângulo translúcido que está a ficar crescentemente popular na América. Chama-se Metaphone. Não é Meta, é M-E-T-A. Não tem nada a ver com a empresa do Mark Zuckerberg. Este é Meta, com T-H. Meta. E foi inventado por um amigo da TikToker que está a tentar popularizá-lo, uma TikToker chamada Cat, que se tornou como que a embaixadora deste produto. E o conceito disto é interessante, embora deprimente. O tipo que inventou isto diz que quis testar se estamos mesmo assim tão viciados nos nossos telemóveis. Estamos. E se sim, se será possível baixar a intensidade do vício, se em vez de um telemóvel segurarmos na mão um retângulo de plástico com as mesmas dimensões e espessura, mas que é um retângulo de plástico transparente que não se liga a lado rigorosamente nenhum. A primeira edição do Metaphone já esgotou. Uma das vantagens é que, sendo um pedaço de plástico sem qualquer tecnologia, é barato. As pessoas que o usam dizem que sim, funciona. Muitas delas assumem que o seguram na sua mão e que fazem um scroll imaginário nele através de posts imaginários no Instagram imaginário.
É assim que está o mundo, pá.
O que é mais saudável? Pessoas de olhos postos num plástico transparente, onde não se vê nada a não ser os pés da própria pessoa lá embaixo, e passando o seu dedo pela superfície transparente como se estivessem a ver posts que não estão a ver.
Atenção, dá para tirar fotografias, não assim, tem memória nenhuma.
Pois
é uma
chatice. Pois não, pois
não. Eu só posso scrollar no mundo, não é? Portanto, passear e olhar através.
E com a outra mão podem segurar num bebê reborn. E está perfeito.
Está feito, está tudo feito. É para estar completo, é o jackpot.
Sim.
Mas pronto, mas assim é muito mais normal, não é? O que é certo é que quem usa não só diz que está menos viciado no telemóvel, como consegue fazer novos amigos no mundo real, já que as pessoas tendem a meter conversa. A grande questão é: meteríamos nós conversa com uma pessoa de olhos fixos num naco de plástico transparente no qual, de segundo a segundo, faz deslizar um dedo?
Nós falamos com toda a gente.
Não. Se calhar.
Poderias meter conversa com uma pessoa assim? Conversa seria. Posso ajudar? O senhor está perdido?
Claro. O meu GPS não está aqui a funcionar, então veja aqui no meu telemóvel.
Está tudo bem.
Bom, queria só terminar com esta ideia de turismo da China. Eu já vi quartos de hotel em sítios inacreditáveis, já vi desde o fundo do mar, cobertos por vidro, não é, que permite ver toda a fauna e flora submarina, até quartos de hotel que ficam em alturas esmagadoramente altas. Mas uma coisa que esses alojamentos tinham em comum era o facto de lá estar serem efetivamente alojamentos, serem hotéis ou quartos colocados em sítios estranhos, mas construídos com quatro paredes e janelas. E, chamem-me conservador e tradicionalista, mas eu acho que é sempre boa ideia haver quatro paredes e janelas em alojamentos.
Sim, sim, é o melhor.
Não é?
Também
é o melhor. É o ideal. Mas não é isso que acontece no Parque Florestal Nacional de Mangshan, em Shenzhou, na China. O lema deste sítio é: relaxa e esqueça o mundo, o que soa acolhedor. Mas o que se passa neste sítio é que não é bem um alojamento. Tem uma cama. É possível a pessoa passar lá uma ou várias noites, mas a questão é que não é um quarto, é apenas uma cama pendurada num precipício de quase 100 metros. Pronto, a pessoa tem que dormir agarrada à cama com uma espécie de arnês.
Okay,
okay. Faz sentido, no caso de turistas como eu, que quando estão num hotel e acordam meio da noite, esquecem-se de onde estão e só querem ir à casa de banho, e eu consigo perfeitamente imaginar-me a falecer nessa situação, não é? As minhas últimas palavras seriam: vou só ali mijar!
Mas diz uma coisa, tu dizes isso quando vais à casa de banho?
Péssimas últimas palavras.
Tu berras, acordas toda a gente.
Eu anuncio assim.
Tu avisas.
Eu aqui só gritaria porque estava a cair. Atenção,
claro.
Eu vou só ali mijar.
Mas tens que informar.
Eu gosto de informar as pessoas. Eu acho que há um grande problema de desinformação e falta de informação
assim,
no mundo.
Acordas quem está contigo, sim, só para dizer: oh, peço desculpa de acordar, que é só informar que vou mijar.
Chama-se transparência.
Eu aqui no estúdio digo sempre ao Pedro:
sim, não vá alguém dar por falta. Onde é que está o Nuno? Assim, ele avisa.
É uma questão de transparência, é?
É uma questão de transparência.
Como o telemóvel,
voltamos ao telemóvel.
Claro.
Está tudo muito redondo,
está
fechado nesta edição.